No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Mais de 2 milhões de brasileiros já limparam o nome com o Desenrola. A gente vai saber também, mutirão renegocia, começou nessa segunda-feira e também pode ajudar quem tem dívidas em atraso. Também nessa segunda-feira, os 32 anos da lei de cotas, os desafios para a inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. São os assuntos que você confere então. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Jornal da CUT fala sobre o Desenrola, começa falando sobre o Desenrola, 5 dias depois do início do programa, que foi elaborado pelo governo para possibilitar que endividados quitem suas dívidas e limpem seus nomes em listas de devedores, mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras já estão com o nome limpo. O número supera a expectativa inicial do Ministério da Fazenda, que era de 1,5 milhão de pessoas. Os dados foram informados na sexta-feira pela Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. De acordo com a entidade, cerca de 500 milhões de reais foram renegociados pelos bancos e instituições conveniadas para a faixa 2 do programa, tanto para quem tem dívidas de até 100 reais, quanto para aqueles que têm renda de até 20 mil reais. Para o público de renda maior, foram mais de 150 mil contratos negociados. Em junho deste ano, o nível de endividamento dos brasileiros tinha chegado a 78,5%. É resultado da política econômica desastrosa do último governo. O número vem crescendo ao longo dos anos. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que é feita pela Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo, a CNC, esses dados mostravam que em 2019 o endividamento já começava a subir. Estava em 63,6%, aliás, número que era maior do que em relação ao ano anterior, 2018, quando ficou em 60,3%. Aí começou a galopar, né? Ao longo dos anos seguintes, o endividamento deu um salto e bateu recordes, não somente por causa da pandemia, mas em especial pelo efeito Bolsonaro no bolso dos mais pobres. Desemprego, alta da inflação, salários sem reajuste para muitas categorias e a alta básica da taxa básica de juros, a Selic do Banco Central. Em 2028 e 2021, o endividamento, que antes era 60,3%, chegou a 70,9%. Em 2022, 77,9%. Hoje, com o país vivendo a expectativa de uma recuperação da economia, com quedas na inflação, aumento do PIB, o programa Desenrola, na verdade, funciona como um facilitador para a recuperação do crédito para o consumo e, consequente, movimentação maior da economia. E aí, gerando mais emprego, mais renda. Agora, é ainda urgente a redução da taxa básica de juros do Banco Central, a Selic. O Banco Central mantém a política econômica com a taxa de juros em 13,75%, maior patamar do mundo, com argumento de controle da inflação, que na verdade já vem sendo controlada. O Roberto Campos Neto, que é presidente da instituição ligada ao bolsonarismo, tem sabotado a economia do país, mantendo a taxa alta. Se de um lado o governo federal tem iniciativas que visam a retomada da economia, entre elas o programa Desenrola, por outro, a política econômica do Banco Central joga os brasileiros cada vez mais para o endividamento, já que todas as operações de crédito no país têm a Selic como referência. A taxa se reflete, por exemplo, no financiamento da casa própria, no crediário de lojas, em especial no cartão de crédito, nos juros do cartão de crédito e também no cheque especial, que são as modalidades que mais endividam os brasileiros. É aquela história, com orçamento apertado, por causa do arrocho salarial, o brasileiro já vinha ganhando pouco, isso vem desde a reforma trabalhista em 2017, enfim, foi aprofundado durante o governo Bolsonaro, a reforma que precarizou relações de trabalho, ou seja, além de gerar desemprego, também fez com que os brasileiros ganhassem menos, Além de tudo isso, o brasileiro tem no cartão de crédito e no limite, aliás, por causa de tudo isso, o brasileiro tem no cartão de crédito e no limite do cheque uma forma de poder sobreviver. Mas ao entrar no rotativo do cartão, ao usar o limite do cheque especial, quando a gente fala cheque especial, na verdade é o limite na conta, Ninguém mais hoje em dia usa o cheque, mas enfim, é aquele limite que a gente tem na conta, ou grande parte dos brasileiros tem na conta, e aí os juros ao ano chegam a 455%. e é um fator de endividamento dos brasileiros. Então, com juro alto, a coisa não dá. Tem que mudar, a política monetária do Banco Central tem que mudar. Próximo dia 1º, nos dias 1º e 2, vai ter reunião do Copom. As centrais sindicais, a CUT, junto com suas entidades, estão em mobilização permanente pela baixa dos juros, reivindicando, exigindo que Roberto Campos Neto baixe os juros de uma vez por toda para que o Brasil possa voltar a crescer. A gente está falando em renegociação, tem mais um programa, né? O mutirão, aliás, na verdade não é um programa, mas enfim, uma ação, começou nessa segunda-feira e vai até o dia 11 de agosto, o mutirão nacional para renegociação de dívidas dos consumidores, que é o Renegocia. Qualquer pessoa que esteja com dívidas em atraso pode procurar o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as associações de defesa do consumidor ou então o portal consumidor.gov.br para buscar a renegociação. Serão renegociadas, podem ser renegociadas dívidas bancárias e outros tipos de contas em atraso, como do varejo, e não tem limite do valor da dívida ou da renda, né? Porém, o programa não abrange débitos com pensão alimentícia, crédito rural, crédito imobiliário. O Renegocia foi organizado pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além do mutirão de renegociação, vão ser realizadas iniciativas para promover a educação financeira e o crédito responsável. Então anote aí, consumidor.gov.br é o site que você pode, se você quiser renegociar, se você tiver alguma dívida, quiser renegociar, para você acessar.
Em ação.
Desafios para inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Isso é o que permeia esses 32 anos da lei de cotas. Foram completados ontem 32 anos. Né? A inclusão das pessoas das PCDs ainda é um grande desafio, apesar da lei 8.213 de 1991, que é conhecida como a lei de cotas. A CUT, a Secretaria Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos e o Coletivo Nacional dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência continuam atuando para que haja indicadores mais favoráveis em um futuro próximo, com acompanhamento pelo movimento sindical ao cumprimento da lei de cotas. A lei tem importância fundamental para garantir a empregabilidade das pessoas, o acesso ao emprego, né, das pessoas com deficiência, mas é insuficiente ainda para que haja efetiva inclusão no trabalho. É preciso uma profunda mudança de cultura, de valores existentes na sociedade, que são defendidos por empresários, setores da sociedade e até por muitos juristas que consideram as pessoas pela condição de deficiência que apresentam. Essa situação fica, inclusive, bem nítida. Ficou bem nítida, né? Numa matéria que a gente fez aqui na CUT, enfim, que foi tema do jornal da CUT também, que são as decisões da Justiça do Trabalho flexibilizando leis, flexibilizando a lei de cotas para PCDs. A gente mostrou que algumas instâncias da Justiça do Trabalho têm dado ganho de causa para empresas que acionam a Justiça para garantir ou para pleitear que a lei de cotas não seja cumprida, para que o número de vagas seja menor. De acordo com um levantamento feito pelo DataLawyer, a plataforma que monitora ações judiciais, as empresas têm tentado se livrar da obrigação ou mesmo reduzir o número de vagas destinadas às PCDs. São mais de 4.300 ações tramitando na justiça com esse tema, de diversos setores e atividades, como administração pública, bancos, empresas, vigilâncias. Do total, 33,5% já foram julgados parcialmente procedentes e 12% procedentes, ou seja, favorecendo as empresas. Outros 21,58% foram julgados improcedentes e 8,8% terminaram em acordo, né? Mostrando que a lei realmente ela não é cumprida em sua totalidade. As pessoas com deficiência, na busca por emprego, precisam ser consideradas como profissionais que se apresentam para ocupar um posto de trabalho, um cargo, uma função dentro das organizações, como as demais pessoas, conforme sua formação profissional, conforme seus conhecimentos, suas aptidões. O que fica a questão, né? O que impede elas serem contratadas? Um ambiente que não é acessível, um posto de trabalho não adaptado, falta dos meios necessários à participação e convivência com os demais trabalhadores, esses são alguns dos motivos pelos quais as contratações não se efetivam. As organizações não querem se preocupar em criar condições ambientais e de comunicação que igualem as oportunidades. Os desafios para a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho ainda são muitos, que passam pela existência de políticas públicas inclusivas integradas, de educação inclusiva em todos os níveis, incluindo a profissional, políticas de acessibilidade, de saúde, ciência e tecnologia, tudo que permita a existência de um suporte necessário para a inclusão das pessoas, né? Em particular no trabalho. Então, para a CUT, promover a transversalidade das políticas, né? Fazer com que elas se conversem, né? As políticas destinadas às pessoas com deficiência, isso é essencial para alcançar uma sociedade mais inclusiva, justa e acessível, que respeite a valorização e a diversidade, ou melhor, que respeite e valorize a diversidade humana em todas as suas formas. E essa abordagem reforça a importância de que todas as políticas públicas levem em conta as necessidades de todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou características específicas. Ou seja, todas as políticas elas têm que ser universais, garantindo acesso a várias áreas, inclusive aqui, como a gente está falando, no mercado de trabalho, para todas as pessoas, inclusive para as pessoas com deficiências. Se é feita uma política pública para o trabalho aqui, essa política X, ela tem que contemplar também as pessoas com deficiência, a diversidade, enfim, contemplar todas as pessoas. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, falamos na próxima edição, até lá!